Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
E começa agora mais uma edição das Outras Histórias do Desporto, com quem mais sabe do assunto. É a jornalista do Observador, da Editoria de Desporto, Mariana Fernandes. Olá, Mariana. Bom dia.
Olá, olá. Bom dia.
Começamos nos Estados Unidos e no basquetebol.
Sim, começamos. E começamos com um vilão, digamos assim. A verdade é que acabamos por olhar para as histórias que nos rodeiam sobre personalidades conhecidas, sobre atletas, agora recentemente sobre a realeza, um bocadinho como olhávamos para as histórias que ouvíamos em crianças. Temos sempre de encontrar um herói e um vilão, parece que não existe meio termo. E há cerca de um ano, quando se tornou claro que a Covid-19 não seria uma simples nota de rodapé e que o mundo iria ter de parar durante uns tempos, Rudy Gobert foi o vilão da NBA. E se recordam, este jogador francês gozou com as medidas que naquela altura já tinham sido impostas pela NBA, chegou a tocar em todos os microfones de uma sala de imprensa, mesmo a gozar, e horas depois acabou por ser o primeiro a testar positivo e também o primeiro caso que despoletou a interrupção da competição há precisamente um ano, a 11 de março de 2020. Agora, um ano depois, as coisas dificilmente poderiam estar a correr melhor para Rudy Gobert.
Portanto, o karma já terá passado, não?
Exatamente.
O que é que ele anda a fazer então agora?
Ele está na mesma equipa em que estava o ano passado, aliás, a mesma equipa em que está desde 2013, os Utah Jazz, mas tem sido um dos elementos mais importantes de um percurso surpreendente dos Jazz, que são nesta altura os líderes da Conferência Oeste da NBA, com um registro de 27 vitórias para 9 derrotas, para além de ter sido um dos escolhidos para o All-Star Game que decorreu este fim de semana, naquela que foi apenas a segunda vez da carreira em que marcou presença no jogo. O Rudy Gobert assinou no final do ano passado um contrato milionário de $205 milhões, dias depois do novo dono dos Utah Jazz, o Ryan Smith, assumir a liderança da franquia. Portanto, foi claramente aqui uma tomada de posição e um voto de confiança no jogador. É o maior contrato da história da NBA para um poste, a posição que Gobert desempenha em campo, e acabou por ser a única linha positiva de um 2020 que o jogador francês quer obviamente esquecer.
Claro, imagina-se. O que é que ele diz agora sobre o que fez há um ano?
Ele logo na altura mostrou-se arrependido, obviamente, nem poderia ser de outra maneira. Disse que não fazia ideia de que estava infectado quando tocou em todos os microfones da sala de imprensa, que foi irresponsável, e agora numa entrevista ao New York Times, um ano depois, explica que foram meses muito duros, porque foi sempre interpretado como o paciente zero, como o primeiro responsável pela paragem da NBA. Conta que teve de reconstruir relações até dentro da equipa, com os próprios colegas, porque alguns testaram depois positivo, portanto foram infectados por Gobert e culparam-no pela irresponsabilidade com que lidou com a situação, não só por tê-los infectado, mas também por a NBA ter parado depois de tudo isto. Diz que ficou com um alvo nas costas durante muito tempo, mas que não está propriamente preocupado com o que as pessoas que não o conhecem pensam dele, que toda a gente vê o que quer ver e que só quis tornar um momento muito negativo numa lição. Certo é que já faz hoje um ano que a NBA parou.
E a próxima história tem mais de 2 anos, que está incompleta.
Sim, é verdade. E falamos de Emiliano Sala, o jogador argentino que morreu quando a avioneta em que voava caiu na zona do Canal da Mancha. Sala já morreu há mais de 2 anos, mas a verdade é que os desenvolvimentos legais para apurar responsabilidades ainda nem sequer começaram. Como também já falámos aqui há algum tempo, existe uma pessoa detida, um cidadão inglês, que vai começar a ser julgado daqui a algumas semanas, mas a notícia mais recente sobre a investigação à morte de Sala está relacionada com a família do argentino, que decidiu processar o Cardiff, o clube pelo qual o jogador de 29 anos tinha acabado de assinar. É preciso recordar que Sala tinha então acabado de trocar de clube na altura em que morreu, tinha saído do Nantes em França e ia jogar no Cardiff do país de Gales, numa transferência de mais de 15 milhões de euros. A questão aqui do valor da transferência e de quem é que tinha de pagar o quê a quem foi desde logo um problema, mas sempre entre os dois clubes, sempre uma coisa desportiva e levada para o Tribunal Arbitral do Desporto. A verdade é que agora, 2 anos depois, a família do jogador decidiu então responsabilizar oficialmente o Cardiff.
Mas porquê? Quais são as alegações da família?
À partida está tudo relacionado com a avioneta e com o piloto que naquele dia transportavam Emiliano Sala. Foi o Cardiff que contratou a empresa que era dona da avioneta e era por isso o Cardiff o responsável pelo alegado piloto que iria realizar a viagem. Ora, este alegado piloto é precisamente o britânico que está detido, David Anderson, porque acabou por delegar o voo a um amigo que não tinha habilitações para pilotar uma avioneta daquele tipo, sem que a empresa tivesse conhecimento. Este amigo, o piloto que seguia com a Sala no avião, nunca apareceu e agora a família do argentino procura responsabilidades e procura, obviamente, respostas a partir do clube que estava responsável pela viagem de Emiliano Sala.
E Mariana, da Argentina, vamos para o Brasil.
Sim, terminamos com uma notícia recente. No Brasil, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou a alteração do nome do Maracanã, O histórico estádio brasileiro, para que este possa passar a ter o nome de Pelé. A formulação que foi aprovada é Estádio Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé, ou seja, o nome completo do antigo jogador, sendo que a decisão final ainda será tomada pelo governador do Rio de Janeiro. O Maracanã é Maracanã de forma popular devido à zona em que está localizado. Na verdade, chama-se Estádio Jornalista Mário Filho, em homenagem ao jornalista que esteve diretamente ligado à decisão de construir o estádio nos anos 40 do século passado. A decisão, obviamente, é apoiada por uns, é criticada por outros, como obviamente pela família de Mário Filho, que não está propriamente contente com esta decisão, exatamente. Mas a verdade é que é muito provável que o nome de Pelé passe a estar num dos estádios mais famosos do mundo. É muito provável que esta decisão vá mesmo para a frente, porque estamos a falar de Pelé, porque estamos a falar de uma homenagem que será feita provavelmente ainda em vida, o que também é importante. Mas mesmo assim, e apesar de tudo, o Maracanã nunca deixará de ser Maracanã.
Verdade. A jornalista Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto na Rádio Observador. Agora é até para a semana, não é?
Exatamente, até para a semana.
Semana. Obrigada, Mariana.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.